Falando de livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Flávio Carneiro. Ele é goiano, mas mora em Teresópolis. É escritor, crítico literário, roteirista, ensaísta, professor de literatura. Já publicou vários livros, também escreveu roteiros para o cinema. Foi professor do curso de comunicação social na PUC-Rio até 1999. E é autor de vários livros. A gente vai conversar com Flávio Carneiro sobre seu mais recente livro, publicado e lançado ano passado, se chama A Ilha. Foi publicado pela editora Rocco. Bom dia, Flávio. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosalia. É um prazer para mim também. Vamos lá.
Então, antes de começar a falar desse seu último livro, mais recente livro, A Ilha, publicado pela Rocco, eu queria que você falasse um pouquinho dessas outras atividades suas. Selecionou em curso de comunicação, desenvolvia estudos de linguagem, fazendo a comparação entre linguagem de cinema, de televisão. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Eu sempre fiz uma série de atividades que aparentemente são muito diversas entre si, né? Como o curso que eu dava na comunicação, da PUC, do Rio, ou da UERJ, na área de literatura. Escrevia para crianças, ensaios e roteiros de cinema. Eu sempre busquei linguagens diferentes, né, para me expressar. Mas eu acho que há alguma coisa sempre em comum em tudo isso, que é um investimento muito forte em duas coisas. A primeira, na leitura. Então, quando eu trabalhava, por exemplo, na PUC, dando os cursos de teoria da imagem, a ideia era mais leitura de imagens. Então, como ler um filme, como ler uma ilustração de livro infantil, ou como ler uma arquitetura, uma roupa. Quer dizer, você não lê apenas texto escrito, né? Você lê imagens por aí.
Interessante isso.
Eu sempre pensei dessa forma. Publiquei em 2010 um livro chamado Leitor Fingido, que fala um pouco disso também pela editora Rocco.
Sim.
Fala um pouco disso, de como você está lendo a todo momento. Às vezes você precisa esquecer que está lendo, né? Senão a coisa fica muito pesada. Mas se você de vez em quando der uma parada, você vê que é possível ler a história de uma cidade,
claro,
a partir, por exemplo, do trânsito, como o trânsito funciona, né? Belo Horizonte, por exemplo, é muito parecido, em certo sentido, com Goiânia, são cidades planejadas.
Sim.
E é interessante ler como que a cidade vai sendo reescrita com o tempo. Ela tem um desenho inicial, vai sendo reescrita e, portanto, vai sendo relida todos os dias, né? Então, todas as coisas que eu faço, em texto, em crítica literária, em ficção, tudo eu penso nisso. E a outra coisa que eu acho que liga todas essas atividades é esse investimento na imaginação.
Uhum.
Eu procuro sempre trabalhar com a imaginação do leitor.
Sim.
Ou do aluno, dependendo do que estiver fazendo, ou do espectador, se for um roteiro, por exemplo. Então, acho que essa é a função, seria a função do escritor e, em certa medida, também do professor.
É a troca, né, do que está escrito, do que está escrito, não importa em que suporte, né, na vida ou no papel ou na tela e tal, com a referência que o leitor tem, que vai dar sentido àquela leitura toda, né?
Exatamente, é isso mesmo. Quer dizer, eu acho que todo escritor procura, de alguma forma, um leitor que complete aquilo que ele escreveu, né?
Uhum.
Seja também um criador, né? Eu penso sempre nisso, no leitor como alguém que cria, e não que simplesmente recebe uma informação.
Sim. Agora você, nessa história da imaginação, você trabalhou no seu mestrado com a literatura fantástica, especialmente com Murilo Rubião, né? E a gente pode dizer que A Ilha, o seu livro, esse que a gente começou, vai falar sobre ele, e está falando sobre ele, também tem uma literatura fantástica que permeia essa história toda, que eu achei muito interessante e gostei demais. É a literatura fantástica a sua preferida, sim, para escrever?
Olha, por incrível que pareça, as minhas preferências de leitura, elas, num primeiro momento, parecem muito distintas. Eu gosto muito do romance policial e gosto muito do fantástico.
Uhum.
E a princípio são coisas muito diferentes, porque as duas, uma seria mais no campo da realidade, da vida, da violência, e a outra no campo da fantasia. Mas nos dois casos é possível imaginar um leitor ou alguém que escreve lidando com o imaginário, né? Então, o detetive, quando está investigando alguma coisa, antes de saber exatamente o que aconteceu, ele cria uma série de fantasias também. Não por acaso, o primeiro conto policial, Os Crimes da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, lembra um pouco um conto fantástico. Até certo momento da história, parece que aquilo é sobrenatural. Como poderia acontecer assassinatos daquela forma? Uhum. Só um ser sobrenatural. Então, mas eu trabalho com os dois gêneros. Tanto na minha ficção, eu tenho um romance policial Campeonato.
Sim, que faz parte da trilogia, né? Exatamente. Que a ilha encerra.
O primeiro romance é o Campeonato, dessa trilogia. O segundo é a Confissão, que também beira o fantástico.
É.
Um pouco com o gênero dos vampiros, né?
Uhum, e que tem um pouco de...
E a ilha, que eu busquei fazer uma ficção científica, que na verdade também lida com a fantasia.
Sim.
E muitas vezes parece fantástico. Porque você projetar alguma coisa para o futuro, para quem está vendo aqui do presente, parece que é pura fantasia. Nossa, mas como é que pode acontecer uma coisa dessa no futuro?
Uhum.
É um gênero que me interessa muito. Você sabe, eu gosto muito do Murilo Rubião. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre ele. Um autor muito pouco estudado, meu ver, que deveria ter sido bastante mais estudado. E, então é um gênero que me agrada muito. Mas não no sentido de, no caso da ficção científica, de querer acertar o que vai acontecer.
Sim.
No futuro.
Uhum.
Não interessa. É mais você partir do presente e criar alguma fantasia possível, que não seja uma fantasia completamente delirante. Que ela, isso liga o fantástico, a meu ver, ao policial. Embora os dois lidem com fantasias, são fantasias criadas a partir da exatidão. O escritor que pensa que já pode começar fantasiando, acho que está equivocado. A fantasia é algo que nasce de alguma coisa mais exata, num certo sentido. Você não usar a estratégia correta, a fantasia cai, não sei no que, no caos, né? Então, é um gênero que me agrada muito, fantástico.
Sim, é interessante porque o narrador da ilha conversa o tempo todo com o leitor. E você trabalha com elementos simbólicos, por exemplo, com a água, com o espelho, com a biblioteca, com o mar, com a ilha. Né? São todos elementos, se a gente for passar para a psicanálise, são pratos cheios para análise. Ou para o sonho, né? Para quem analisa sonhos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esses elementos simbólicos e fantásticos. Sim. Que você coloca no livro.
É verdade. A ilha é narrada por um romance é narrado por um franciscano que é um bibliotecário. Então ele está cercado de livros. E tudo que ele está narrando, de alguma forma, tem a ver com as suas leituras. Então eu pensei nisso, no Campeonato também tem isso, na Confissão também tem isso. Um narrador que conta uma história vivida por ele, na vida real, entre aspas, dele, mas que também é resultado daquilo que ele leu. E das leituras que esse narrador faz, há uma série de símbolos, né? Então são símbolos que eu acho muito, muito pertinentes para se falar de ambiguidades, porque foi essa a minha ideia inicial com esses três livros. Criar ambiguidades, criar duplos sentidos que pudessem servir para o leitor imaginar.
Uhum.
Então, o espelho é um signo universal de ambiguidade, né? A água também está ligada à fertilidade, mas está ligada também a tudo que passa. Eu penso sempre na água como um rio, não exatamente como água parada, mas como água que corre.
Sim.
Uma coisa que não está estática e que não tem, portanto, um único sentido. Eu não me lembro de outros símbolos, mas...
É o mar, a ilha,
ilha,
até a biblioteca, né?
A biblioteca,
não, alto da torre, né?
Exato, a biblioteca em si é, a meu ver, um símbolo do infinito.
Sim.
Que é uma ideia que me agrada muito.
E é o que fica, né? A torre com a biblioteca.
Exatamente. Mas a ilha, que poderia ser um símbolo de algo restrito, limitado, eu quis desmontar isso colocando uma ilha flutuante.
Uhum.
A ilha do romance, ela não é fixa no fundo do oceano. Ela é uma ilha flutuante.
É, que passeia,
então,
né? É interessante demais. Interessante, Flávio, que eu li o livro no mês de janeiro e aqui estava chovendo muito em Belo Horizonte. E eu, às vezes, lia, dormia, acordava, continuava lendo. E aquilo, para mim, foi ficando muito mais fantástico, porque também misturava com os meus sonhos. Porque o livro traz essa ideia de sonho e foi tão bacana. Eu senti tão legal. E senti também que você tem muito cuidado com as palavras. E quando você fala também que os livros são onde estão as informações sobre a ilha, né? Isso é um texto seu. Então você tem muito cuidado e com essa coisa da biblioteca, é uma coisa que é perene, é que fica.
Eu fico muito feliz de ouvir isso que você falou, porque acho que é tudo que eu quero ouvir de um leitor, né? Que ele tenha misturado seus sonhos com os sonhos do livro. Uhum. E que ele tenha gostado de ler. Eu acho que cada escritor tem mais ou menos alguma coisa que ele espera do seu leitor. Então, há escritores que querem que o leitor pense mais sobre questões sociais ou sobre questões políticas. Eu respeito e não descarto essa possibilidade. Mas, no meu caso, eu quero que o leitor viaje mesmo, que ele imagine, que ele queira ler o livro sem parar. E para isso, é preciso ter muito cuidado, realmente, com as palavras. Eu acho que o escritor deve respeitar muito o leitor.
Uhum.
A gente, quando está lendo alguma coisa, percebe às vezes que o escritor é meio preguiçoso, acha uma solução fácil. Eu evito isso. Aí eu levei quase 8 anos escrevendo.
Nossa, então, muito tempo.
É muito tempo, é uma história curta. Né?
É.
Para ficar do jeito que eu queria, uma linguagem mais simples, que fosse acessível, que fizesse o leitor imaginar, eu tive que cortar muito. Então, para cada, sei lá, para cada 10 páginas você joga 100 fora, digamos assim. E por que isso? Porque eu acho que o leitor merece o melhor que você puder fazer. Quem escreve não pode ter pressa, tem que ter paciência mesmo, porque é um trabalho meticuloso, né?
É verdade isso. É muito legal você estar falando isso, essa função do escritor, né? Que não é uma atividade corriqueira, é uma atividade de dedicação.
Exatamente. Eu acho que não tem um retorno financeiro, a gente sabe disso.
Uhum.
Se você parar para pensar, mas, caramba, por que eu escrevo, né? Porque são muitos anos da sua vida para fazer um objeto pequenininho. Mas eu acho que é isso que encanta, quando você percebe que aquele objeto te satisfez e que pode fazer com que o leitor misture a chuva real com a chuva do livro, como você, com o sonho real com o sonho do livro, né? O sonho do leitor com o sonho do livro. Então é isso que, acho que é para isso mesmo que a gente escreve.
Ah, que legal, eu gostei demais mesmo e recomendo A Ilha, de Flávio Carneiro, livro publicado pela editora Rocco, saiu em novembro do ano passado. Agora, Flávio, mudando um pouquinho de assunto, você também atua como roteirista e curador da Copa da Cultura na Alemanha, você atuou. Fala um pouquinho desse projeto pra gente, como que os alemães veem a nossa literatura.
Uhum.
A gente sabe que os europeus leem muito, né?
Eu, começando pelo final dessa pergunta, o que eu acho que ainda há do mercado editorial interesse no Brasil, aquele interesse mais exótico. Então, o que realmente as editoras buscam é um pouco daquilo que a gente não está querendo tanto mostrar.
Sim. Que não é muito real, né? Que não é muito verdadeiro da nossa cultura literária.
O samba, futebol, ou violência, favela. Ainda é isso que o mercado, grosso modo, busca.
Uhum.
Mas nos últimos anos o mercado editorial estrangeiro, europeu, americano, tem tido um pouco mais de interesse numa literatura menos exótica. Então há autores que estão sendo publicados no exterior, que não falam só desses assuntos. Quando eu fiz a curadoria do Copa da Cultura, a Copa da Cultura foi um projeto do Ministério da Cultura do Brasil, em cooperação com a Casa das Culturas do Mundo, de Berlim, durante a Copa de 2006.
A Copa na Alemanha, né?
Isso, a Copa de Futebol. Então, o projeto era, aproveitando que o Brasil está em evidência pela seleção brasileira,
uhum.
e a Alemanha ia ser o país da Copa em 2006, que a gente fizesse uma série de projetos culturais do Brasil durante o ano todo. Então, é como se usasse ali como uma vitrine. Então, foi na gestão do Gilberto Gil, E ele convidou uma série de curadores de várias áreas, de design, de teatro, cinema,
música também.
De dança, de música popular, de música clássica. Eram vários, várias artes e literatura. Então, eu fui convidado para fazer a curadoria de literatura e organizei 10 encontros durante o ano. 10 encontros com escritores e 3 conferências. Inclusive a do Miguel Vosnick, ele fez uma conferência que depois virou o livro Veneno e Remédio, sobre futebol e cultura, né?
Sim.
E também a Elisa Buarque e o Afonso Romano, ele veio, então foram as conferências, foram essas, e 10 escritores. Eu busquei escritores que mesclar um pouco os consagrados, os jovens, né, e poetas e romancistas. Então foi um trabalho muito
amplo,
muito,
né?
Amplo, né, e muito difícil, porque a escolha é sempre uma coisa difícil. Então você querer mostrar o que está sendo feito no Brasil hoje, né? Mas procurei fugir um pouco do exótico.
Sim.
Então quis mostrar uma outra face. E rendeu alguns frutos, alguns autores já foram traduzidos para o alemão, né? E, então foi um projeto muito interessante, mas acabou não tendo continuidade, porque a ideia era ter o retorno, que seria a Alemanha no Brasil agora, por exemplo, poderia está acontecendo isso, a Copa de 2014, né?
É verdade.
Mas foi um projeto bom. Um projeto
bacana, né?
Foi
um projeto bacana, afinal de contas.
Foi, não, foi muito produtivo. Até hoje ainda tem retorno.
Rende coisas.
E a recepção foi excelente, né? Porque não foi só durante a Copa. Então, os encontros foram de fevereiro até dezembro.
Sim, o ano inteiro.
O Festival de Literatura de Berlim, em outubro. A gente participou também, esse grupo de escritores. Autores infantis juvenis também, Ricardo Azevedo, foram convidados. Foi bem interessante.
Você tem livros traduzidos para outros idiomas também. Como que os estrangeiros veem os nossos livros, a nossa literatura, os seus especialmente? Como que você percebe isso dos estrangeiros?
A Confissão saiu em Portugal, A Distância das Coisas no México, e alguns contos e antologias nos Estados Unidos, na Inglaterra. São textos bastante diferentes em lugares diferentes. Mas a recepção tem sido boa, mas é aquilo que eu estava te falando. De modo geral, o investimento das editoras não é nesse tipo de história. Então, por exemplo, a Confissão, embora a trilogia seja do Rio de Janeiro, o foco mesmo é no imaginário, mesmo sobrenatural, né? Então eu tenho tido uma boa recepção, mais talvez de crítica e de um público mais restrito.
Sim. Né?
Também tem alguns problemas com a tradução, nem sempre você consegue acompanhar tudo e não tem muito poder, às vezes, decisório em mudar uma coisa ou outra. A Distância das Coisas, que foi publicada no México, foi da editora SM, que é a sede na Espanha, né? E tem filiais na América Latina toda. Essa foi uma tradução que eu acompanhei de perto e foi muito tranquila. Mas nem sempre é assim. Então você, às vezes, publicar no exterior não é o mais importante para o autor. Ele tem que pensar bem como que vai sair o livro.
Agora, então, por outro lado, a gente vê as vitrines das livrarias brasileiras são entupidas de livros estrangeiros, né?
É um retrato, às vezes, de uma cultura, né? De um modo de ler. E muitas vezes são histórias que você encontra nas livrarias brasileiras, que você vê autores brasileiros contando histórias de uma forma até muito mais interessante, né? Isso tem sido modificado. Eu acho que o panorama da ficção brasileira, da poesia, tem melhorado nos últimos anos, e acho que a gente está produzindo, isso sempre produziu uma literatura de qualidade, mas está vendo um reconhecimento maior, tanto na literatura quanto no cinema. Alguns anos atrás as pessoas falavam, não vou assistir porque é filme nacional. Hoje já não é assim, as pessoas avançam.
Ainda bem, né, Flávio?
Pois é, eu acho que tem melhorado.
Sim. Tem momentos, dentro, isso.
E lá fora, principalmente agora, o foco está todo na cultura brasileira, né? Também por conta da Copa, mas a Feira de Frankfurt vai homenagear o Brasil, Salão do Livro de Paris, esse ano tem recebe brasileiros da Inglaterra. Então, acho que tem...
A coisa vai melhorar.
Tá melhorando.
É isso aí. Flávio, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Universo Literário. Eu recomendo A Ilha, da editora Rocco, livro de Flávio Carneiro, para os nossos leitores e os outros livros também. Você tem um site, alguma coisa, um blog?
Tenho o site www.flaviocarneiro.com.br. E eu que te agradeço muito pela ótima conversa e desejo um bom dia para todos, para os ouvintes e para você.
É isso aí. Um grande abraço, muito obrigada.
Abração. Tchau.
Tchau. Eu conversei com Flávio Carneiro, ele que é o autor do livro A Ilha, editado pela editora Rocco. Você pode procurar o livro na editora, que é o www.rocco.com.br. E para saber os outros trabalhos do Flávio, que também é professor, você pode visitar o site dele, que é www.flaviocarneiro.com.br.
Falando de livros.